Estamos retornando nesta manhã de segunda-feira com o Comando Geral aqui na Rádio Esmeralda e agora vamos falar um pouco com o secretário do Planejamento e Urbanismo de Vacaria, Alessandro Dalla Santa Andrade, nesse espaço também que é do Conexão Cidadã, o informativo da Prefeitura, pouco a respeito da nossa consulta popular que nós acompanhamos atentamente aí nos últimos dias e o registro de mais de 3.200 votos aqui na região dos Campos de Cima da Serra, algumas demandas aí que serão priorizadas, atendidas, não é? E uma delas é a questão do nosso centro de eventos. Inicialmente saudando aí o secretário Alessandro, agradecendo pela sua visita aqui conosco, para falarmos um pouco a respeito desse importante processo democrático que é a nossa consulta popular. Alessandro, bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda. Exatamente, Leonardo. Eu acho importante esclarecer para a nossa comunidade, antes de mais nada, porque sempre que acontecem esses processos de consulta popular, se tem a necessidade de esclarecer mesmo a comunidade, porque as pessoas têm, como é de praxe, a demanda da saúde em primeiro lugar. Né? Mas é importante dizer que a saúde ela não faz parte do processo da consulta popular do Estado. Não é nós que, por que que não colocaram na saúde o recurso, por que que não colocaram na educação ou até mesmo na segurança. O Estado do Rio Grande do Sul faz a consulta popular e não coloca a saúde como uma opção. Por que que não coloca? Porque já existem os recursos constitucionais da saúde, 15% do orçamento é obrigatório em saúde. O município de Vacaria, por exemplo, gasta 25% do seu orçamento em saúde. Nós estamos falando aqui em torno de 100 milhões de reais por ano gasto em saúde. Só no município de Vacaria, a consulta popular, nós estamos deliberando sobre um gasto de em torno, no caso do centro de eventos, 1 milhão e pouco, embora não seja o suficiente para fazer toda a obra, mas é disso que a gente está falando. Então, eu acho sempre importante fazer esse esclarecimento, porque as pessoas sempre criticam o porquê da nossa saúde e, na verdade, não é possível. O Estado não permite que essa demanda seja colocada ali, né?
Bem, na verdade, nós temos aí um valor em torno de 60 milhões, que é destinado aos COREDs, dividido entre os 28, não é, Alessandro? E
Exato.
como você citou aí, essa questão do valor para o centro de eventos, 1 milhão e pouco, é apenas um início, né? Tem-se a ideia do valor total dessa obra?
Exato. O que que nós temos efetivamente, né? Nós temos a área do CAT, porque o nosso projeto, a nossa pretensão é um centro de eventos com mais de 5 mil metros quadrados, com o pé direito alto, onde nós possamos colocar lá máquinas colheitadeiras, por exemplo, tratores, automóveis, feiras e eventos de qualquer porte, shows para até 10 mil pessoas, para que seja um equipamento de fato. E que, vamos dizer assim, que garanta, né, uma comodidade para qualquer porte de eventos. Mas o custo de um trabalho desse, eu mais ou menos projetei lá pelo planejamento, claro que depende da sofisticação dos acabamentos, mas eu não acredito que ele seja possível construir com menos de 5 milhões de reais, né, podendo chegar a 10 milhões. E esse é a nossa meta. Temos 1 milhão, agora temos a área. Agora, a gente pode colocar um pouco de recurso da prefeitura, captação de recursos federais, a própria SIC e a CDL, que são parceiras nossas nessa empreitada, porque veja só, pessoal, o centro de eventos ele é um equipamento para promoção do emprego, da economia de Vacaria, a promoção do próprio município. Então, e aqui voltando um pouco na questão da saúde, né? A gente, mais de 80% da população depende do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque a renda média do trabalhador de Vacaria é muito baixa. Ele não consegue ter um plano de saúde, né? Então, se nós não desenvolvermos a economia do município, o nosso gasto em saúde vai ser cada vez maior e nós não vamos resolver o problema. Então, o centro de eventos ele vem nesse sentido. Então, nós vamos ter todo um trabalho agora de captação de recursos, né, do município, do governo federal, SIC, CDL, promoções para que nós possamos, nos próximos anos, já colocar o nosso centro de eventos como uma realidade. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir esse objetivo, Leonardo.
Bom, recentemente, não é, Alessandro? Vocês estiveram aqui junto com o prefeito e falaram em investimentos de cerca de 50 milhões pelos próximos 3 anos. Este valor aí abarca alguma coisa com relação a esse centro de eventos, mesmo antes de nós termos a ciência de que ele estaria na consulta ou que ele seria contemplado pela consulta popular?
A princípio não faz parte desses 50, porque esses 50, se tu lembra, né, Leonardo, a gente falava bastante da questão da
Sim,
infraestrutura,
exato.
né? E nesse quesito da infraestrutura, até algo que eu posso colocar aqui para ti, um fato que está acontecendo hoje importante, a gente está conseguindo mandar para a licitação, e esse sim já faz parte desse investimento, a licitação do projeto técnico do viaduto da Samuel Guazelli com a BR-116. Lembra que nós falávamos? Então
Sim.
hoje a gente está mandando já o termo de referência, não da obra, mas do projeto já, iniciando o processo, né? Para licitação. E aqueles 50 milhões, a gente falava bastante da questão da Perimetral Norte, né? Das novas rótulas que precisaremos fazer na 116 com a 285, na rótula da Júlio de Castilhos com acesso ao CAT com passarela, com a nova rótula onde vai sair a Perimetral ali na 116. Então, a princípio, esse recurso do Centro Eventos está separado de todo aquele recurso que era muito focado na questão da mobilidade, da infraestrutura logística do município.
Bom, a gente sabe que existe também um prazo por parte do Estado para alcançar esse recurso, né, para que efetivamente essas obras iniciem. Existe dentro da administração, com este objetivo de construir o centro de eventos, um prazo determinado? Seria nos próximos 3 anos, Alessandro?
O que é a nossa próxima etapa agora, né? Então nós deveremos nos reunir para definir o projeto arquitetônico e estrutural do centro de eventos. O Estado costuma liberar esses recursos lá por março do ano que vem. Então esse tempo eu acho que a gente vai ter para poder fazer essa parte da engenharia e da arquitetura, para colocar já utilizando esse recurso talvez a parte estrutural, né, as vigas, né, vamos colocar o esqueleto do centro de eventos. E obviamente durante todo esse tempo já ir captando recursos. Talvez, Leonardo, eu assim para não criar falsa expectativa, eu vou ser sincero contigo para dizer que se nós conseguirmos até o final do governo, né, que 3 anos e 3 meses está com o centro de eventos praticamente concluído, eu acho que nós já teremos feito um bom trabalho, porque é um sonho muito antigo, né? Faz mais de 40 anos que a SIC, por exemplo, faz essa demanda, né? A CDL também sempre pede que nós possamos ter uma estratégia para construir o centro de eventos, e agora nós temos uma estratégia e demos o primeiro passo. Como eu sempre gosto de brincar, que nem diz o poeta, né? Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Nós já demos esse passo e agora o centro de eventos começa a ter um rumo.
E ele é realmente uma necessidade aqui para a nossa cidade, né?
Veja Antônio Prado, né? Tu vê, ó, Antônio Prado fez a exposição agora,
Isso,
alguns dias
exato.
atrás. Tem um centro de eventos lá de 5 mil metros quadrados. Que os pradenses não nos ouçam, brincando, né? Porque eu tenho certeza que tem muita audiência da Rádio Esmeralda, Antônio Prado também, mas nosso centro de eventos precisa ter pelo menos 5.001 metros para ser maior que Antônio Prado.
Verdade, é. E nós temos o espaço, né? O local, que também é
Espetacular, né?
algo difícil de ser encontrado, e é um espaço muito bom e muito bem aceito pela comunidade.
Nossa, e um espaço assim que vai agregar o todo, né? Porque ali no CAT também agora a gente tem um projeto de um lago com o centro de eventos, com alguma questão de urbanização, e tem esse outro projeto, daquela outro recurso que tu citava, que é uma grande rótula na 116 com a Júlio e Borges, com passarela de pedestre e ciclovia. Então tu imagina um centro de eventos, tu tendo toda essa infraestrutura com passarela para poder acessar esse espaço nobre da cidade. É um sonho realmente, mas que nós não mediremos esforços para concretizar.
Bom, além do centro de eventos, que este já podemos dizer que tem um pé na realidade por conta desse recurso, não é, Alessandro? E a questão da rua coberta, o que que nós podemos dizer à nossa comunidade com relação a esse projeto? A quantas anda?
Tá.
O que que se pode esperar aí disso?
A rua coberta ela tem uma complexidade porque é uma obra que nós vamos fazer uma intervenção bem no centro de Vacaria, ali na Doutor Flores, esquina da Marechal com a Ramiro, cobrindo todo aquele espaço. Então, tudo ali onde é a frente da livraria do estudante, ali na praça, na frente, tudo coberto. Qual que é o desafio? Nós já fizemos a licitação do projeto da fiação subterrânea. Então, todos aqueles postes de luz, né, rede de internet, cabos de luz, tudo isso vai ser subterrâneo. Então, a gente já fez, já contratamos a empresa através da licitação, ela já está fazendo esse projeto, aí ela tem agora em torno de 100 dias para nos entregar o projeto. Nos entregando o projeto, nós licitamos a obra da fiação subterrânea. Então já vamos, talvez aí, quem sabe, Leonardo, talvez por março do ano que vem, se a gente tiver um bom sucesso, começar essa obra da fiação subterrânea, para talvez no final do ano que vem, quando tudo a fiação já estiver enterrada, nós poder licitar a obra da rua coberta também. Como a rua coberta ela é uma estrutura, em tese, modular, é uma obra que não precisa demorar tanto para ser feita. Então, final de 26, se a gente começar a fazer essa obra, para no meio de 27 a gente entregar a rua coberta pronto, esse é o cronograma que a gente pretende dar. Eu sei que as pessoas elas têm, às vezes, uma ansiedade ou uma cobrança, muitas vezes legítima, porque na administração pública, de fato, muitos processos acabam atrasando, mas nós não temos como fazer uma rua coberta na qualidade que nós temos, queremos fazer sem fazer a fiação subterrânea. E essa etapa da fiação subterrânea ela é necessária para que o projeto fique bem feito e também vai acabar nos causando um problema. Qual é o problema? O pessoal, quando vê, quando se enterra os fios, quando se tem uma fiação subterrânea, o pessoal vai querer que outros locais da cidade também sejam subterrâneos, porque realmente qualifica demais a urbanização de um local, né?
Até porque nós sofremos aí com a questão desses fios aí nos postes, muitos deles sem utilidade alguma e causando acidentes.
Né? Exatamente. Tá olha, um problemaço, né? Em todo o Brasil, essa questão da fiação, né? E quando ali vai ficar bem notório, quando o pessoal vê que tudo isso, porque inclusive todos esses cabos de internet, que é o que está causando esse transtorno todo aí, eles também serão subterrâneos, né? E vai mudar muito o aspecto. Por outro lado, vai despertar, né, em todo mundo o desejo de que mais espaços públicos sejam dessa forma, né?
Bom, então a localização seria na Doutor Flores.
Doutor Flores.
Nas esquinas ali da Marechal Floriano e Ramiro Barcelos, naquele ponto todo ali.
Naquele ponto todo. E aí, eu acho importante eu trazer alguns detalhes, né, sobre isso aí. O que nós estamos projetando? Se tu notares, tem um estacionamento bem do lado da praça, depois Sim. tem mais uma pista, depois tem a outra pista e mais o estacionamento. Então, nós temos praticamente quatro espaços, né? Talvez nós ocupamos dois espaços ou dois espaços e meio para fazer tipo um alargamento para gastronomia embaixo da rua, para ter um espaço gastronômico. Com uma pista, pelo menos, continuando dando o acesso para tu poder descer a
Exato.
Doutor Flores.
O contorno da praça permaneceria, então.
É, mas principalmente a descida para Doutor Flores, quando tu passa na frente da livraria do estudante, Sim. tu poder continuar descendo ali. Nada impede que nos finais de semana ou com evento, tu fecha todo. E ela vai ficar toda fechada, como tu pode abrir mais pistas também se tu quiser. Outro detalhe importante, Leonardo, assim, ó, que o posto da Guarda Municipal vai ser 24 horas com monitoramento, com várias câmeras de monitoramento facial. Reconhecimento facial para dar toda uma segurança ali embaixo, né? A pessoa sempre acha, porque daí vai ser um local para os transeuntes quererem se acampar. Não, pessoal. Nós estamos tomando todas as providências para que o local seja um local para as famílias usufruírem, para grandes eventos. Eu acho que assim, ó, o pessoal não entende muito, tem uma parte, né, não entende o porquê de uma rua coberta na Zona Central. Além de muitas cidades estar fazendo, não é que seja esse o nosso objetivo, mas com o advento de muita compra pela internet, note que o nosso comércio, o comércio em geral do mundo fixo, físico, ele está com sérias dificuldades. E uma das grandes coisas que nós podemos fazer para poder melhorar ou ajudar o comércio é trazendo infraestruturas e urbanidade e fazer o centro da cidade um local atrativo para as pessoas circularem no centro. Porque senão, cada vez mais o nosso comércio vai sofrer, né? E aí a rua coberta ela vem a atender também essa expectativa do comércio, junto com E aproveito aqui para falar mais um detalhe. Estamos instalando também, agora em seguida, 40 containers de lixo seco e orgânico no centro da cidade, para poder organizar toda essa questão do lixo na região central. Então, nós precisamos da segurança, cuidar, limpeza e equipamentos para o comércio poder ser revitalizado, que no fundo, no fundo, é geração de emprego, renda, são muitas pessoas que trabalham no comércio e dependem dessa atividade.
Qual que seria a altura do vão dessa rua aí, Anderson?
Ah, não, deixa eu dizer assim, mas ela passa de... Olha, eu não quero dar um chute errado aqui, mas eu acho que ela passa de 5 metros de altura. Ela é bem alta, sabe? Ela é uma rua que vai poder... Não sei se conhece a rua de Nova Petrópolis, ela é muito parecida, de certa forma, com aquela rua de Nova Petrópolis, né? Mas é uma rua que está garantido todo tipo, o transporte, passar um caminhão
Sim,
baú, ele vai passar lá,
exatamente. A questão seria essa, né?
passa um
A
caminhão,
questão do espaço, né?
isso, passa um caminhão baú, passa ali com toda a tranquilidade. Estamos garantindo todas as normas técnicas ali para que possa ter uma boa acessibilidade também nela, né?
Qual é que é o custo dessa obra aí?
Vai ser em torno, acho que de 2 milhões e meio, né? A gente já conseguiu do Estado em torno de 1 milhão 250. Também temos projetos de captação de recursos, de emendas parlamentares que vão subsidiar. Eu acho que a Prefeitura vai também acabar dando uma contrapartida em torno de 500 mil reais para.
Bom, esta nós temos uma expectativa que se conclua talvez antes do centro de
Ah,
eventos.
não tenho dúvidas. Essa já é uma realidade posta, né? Já estamos com a licitação em marcha da fiação subterrânea, né? Então essa já o pessoal já vai, além de ser num local de muita visibilidade, eu acho que a gente entrega antes do centro de eventos, sem
E os
dúvida.
empresários do entorno ali, Alessandro, como é que está essa relação?
Olha, sabe que a gente ouve de tudo, né? Tem aqueles que são temerosos, não gostam, outros que veem que aquilo pode ser uma salvação. Eu acredito que ela vai ser um fenômeno muito parecido com o que aconteceu na época que fizemos o calçadão da Ramiro, né? Foi uma barulheira. O pessoal, mas isso aí não vai tirar o estacionamento do calçadão. Hoje, se tu. Quem gostaria de tirar o calçadão e voltar a poder estacionar na Ramiro? Ninguém. Pessoal, depois que começa a funcionar, o pessoal gosta, né? Mas até ficar pronto, o secretário, que o prefeito com certeza tem que estar preparado para o desgaste, pelas críticas, mas é assim mesmo, né? Porque se tu ficar só pensando na crítica, tu acaba não fazendo nada, e tu fazendo, tu também tem que matar no peito até, e depois fazer bem feito, provar que é uma coisa boa e a comunidade ficar satisfeita com o resultado final.
Perfeito. Alessandro, quero agradecer aí pela tua presença aqui conosco, a disponibilidade em falarmos um pouco mais a respeito deste assunto. E vamos torcer para que, dentro em breve, nós tenhamos novidades, né?
Eu que agradeço, Leonardo. Bem rapidamente, só queria fazer um comunicado para a nossa comunidade, dizer que já foi licitada a creche do Estádio Francisco Guerra, né? Já temos uma empresa vencedora, já foi licitada a reforma do cemitério São Francisco também. O pessoal já vai estar tá com o canteiro mais ou menos instalado agora no Finados, mas a obra realmente, até para não causar transtorno, vai em seguida. Já foi licitado também um campo de grama sintética, futebol 7, para o bairro municipal, cercado, iluminado, com vestiários, ali atrás, no, no, junto à UCS ali, né? Vamos licitar em seguida o Centro Humanizado de Saúde também, né? Que vai ser lá junto ao Francisco Guerra, mas lembrando que a entrada da creche vai ser pela Antônio Reale e a entrada do Centro Humanizado pela Avenida Moreira Paz, para não conflitar e ficar duas obras bem separadas ali no local.
Perfeito. Muito obrigado, então, ao secretário do Planejamento e Urbanismo, Alessandro Dalla Santa Andrade, que foi o nosso convidado amanhã desta segunda-feira. Vamos para o intervalo e já voltamos.